fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a primeira parte da entrevista com Carlos Del Boro, malabarista de rua.
Vamos ao centro do amor. Meninos e meninas, moços ricos, moças finas. Aí vai,
aí vai,
aí vai ao centro. Carlos e Diana, no sertal e na cama. Aí vai. Vamos. Ao centro do amor, fotografias e aparato, a galinha e o pato. Aí vai,
aí vai,
aí vai o centro. Carlos e Diana, satélite na cama. Aí vai, vamos.
Carlos Del Boro, uma questão muito simples. Bem-vindo à Rádio Aurora, outra voz.
Muito obrigado.
Obrigada, o prazer é todo nosso. O que é que sonhou quando era criança? Ou o que ou com que sonhou quando era criança?
Primeiramente, obrigado pela pergunta. É uma pergunta interessante. Eu, quando era criança, tinha muita vontade de ser paleontólogo. Paleontólogo é o encarregado de fazer as escavações para descobrir fósseis, dinossauros, arqueologia. Era muito minha cena quando eu era novo, muito novo, quando a maioria dos miúdos dizem eu quero ser polícia, eu quero ser bombeiro. Eu não sei por que se foi que assisti um filme, mas durante um bom tempo eu disse que eu queria ser paleontólogo. Depois, aos 10, mais ou menos, eu queria ser médico. Mas logo depois, no final, acabei não virando médico por situações do meu país, mas sempre gostaria de ter ajudado as pessoas, mais que nada enquanto saúde. Isso foi assim de criança o que eu queria, meu sonho.
Boa tarde, Carlos. Eu vou fazer duas perguntas.
Boa tarde.
A primeira é a seguinte: o amor à arte circense justifica trabalhar na rua nos dias frios de inverno e nos dias quentes de verão? Faz como nós costumamos dizer cá em Portugal, por amor à camisola?
Exatamente. Então, eu falo por mim, mas também eu, depois de ter viajado por 10 anos na Latinoamérica, conhecendo mais de 200 cidades, eu conheci muitas pessoas que também fazem o que eu faço. E também sentem este amor pela camisola. E na verdade que compensa, mesmo se fosse muito frio ou muito calor. Porque eu acredito que não temos que esperar um momento propício para fazer as nossas cenas. Sino que temos nós que fazer um momento propício para fazer as nossas cenas. Para mim o mais importante é nós entregar ao que nós amamos fazer. Não importa se esteja com neve, com sol, não importa o que for. Mas tem mais uma pergunta, não é?
Atuam sempre no mesmo lugar?
Aqui na rua temos vários pontos na cidade, E pronto, depende de muitas condições também. A quantidade de carros, quanto tempo tem o semáforo em vermelho para eu poder fazer minhas cenas. Depende muito também se há outras pessoas, colegas meus que estão a trabalhar. Depende muito do horário, depende muito de muitos fatores que fazem ir mudando de semáforos. Por exemplo, um dia trabalho em Quinta das Conchas, outro dia trabalho perto do aeroporto, que foi onde conheci o nosso companheiro, outro dia vou trabalhar em Margem Sul, e assim vamos rotando, porque não é tão fixe o pessoal estar a ver as nossas caras todos os dias. Então é bom ir rotando, aos poucos, ir mudando os semáforos, e depois volta aonde escolhe uno por decisão pessoal, onde uno mais gostou de trabalhar. Obrigado.
Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de mi alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
Boa tarde, novamente.
Boa tarde.
O que é que o fez escolher trabalhar na rua? Porquê é que trabalha na rua? Qual é o fascínio de trabalhar na rua? E se pode descrever um pouco o seu trabalho, o porquê do seu trabalho e os resultados que pretende alcançar com esse trabalho?
Ok. É uma pergunta muito interessante, porque a nossa escolha, na verdade, é fazer a nossa disciplina não só na rua, sino em múltiples cenários. Não só na rua. Por exemplo, ontem tivemos um evento para o Dia das Crianças E na verdade é que muitos de nós somos viajeiros. Então o que mais acabou dando resultado também foi trabalhar na rua. Porque, por exemplo, estava 2 semanas em Lisboa, depois ia para Porto, depois ia para Mafra, depois cruzava para Espanha. Então é muito difícil atingir um trabalho fixo quando uno vai viajando. Esse foi um motivo. Também, muitas vezes, os artistas têm que ir na rua porque não têm outra escolha. E trabalhar na rua não é fácil. As pessoas que estão aí, a diferença das pessoas que vão ao teatro a assistir no palco, essas pessoas estão aí porque estão indo para os seus trabalhos, estão indo para outros sítios e, de casualidade, se encontram com o artista. Então, muda muito. Mas a rua, as pessoas que estão na rua, sempre acabam por sentir empatia com os artistas que também tentam aí dar um sorriso para as pessoas. E também, como para fechar essa pergunta, eu pessoalmente não pretendo só uma consequência econômica, senão também muitas vezes estamos a treinar a nossa disciplina enquanto estamos a trabalhar no semáforo. Então há dias que eu fico a treinar um truque novo no semáforo. Enquanto estou a trabalhar, estou a treinar. Então não só é pelo facto econômico, sino que também é propício para continuar a acrescentar o nosso nível técnico. Obrigado, Zé.
Já ouvi a nossa rádio?
Eu estou aqui em Portugal há 2 anos e eu ouvi sua rádio após o convite que recebi há 1 semana. Eu fiquei a ouvir a rádio, mas eu pessoalmente já há um tempo que estava sem ouvir rádio, mas era um costume que eu tinha quando era mais novo. Só que depois troquei a rádio pelo telemóvel e pronto, fui perdendo o costume de ouvir rádio. Mas eu acho que é um costume muito fixe, porque nos mantém informados, porque ouvimos muitas coisas que podem ser interessantes para nós.
Quero fazer outra pergunta muito interessante para si. Como é que veio para Portugal, para aqui, para Lisboa?
Eu vim a Portugal porque eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de conhecer novas cidades, de conhecer novas culturas. Lisboa era uma cidade que tinha muitos amigos meus e quando eu tinha vontade de viajar aqui para a Europa, eles me disseram, vem aqui para Lisboa, que aqui podemos te acolher. E pronto, foi uma das melhores opções.
Eu só queria fazer aqui uma pequena observação antes de fazer a pergunta. Malabarista vem da palavra malabar. Costa do Malabar, que é a costa ocidental da Índia. E a costa do Coromandel é a costa oriental da União Indiana. E os gatos ocidentais correm na parte ocidental e os gatos orientais correm na zona oriental. A pergunta que eu queria fazer era a seguinte. Quanto tempo e dedicação levou para aprender esta arte?
Ok, é uma boa pergunta. Eu pessoalmente comecei com o malabar como um entretenimento há uns 13 anos. Há uns 13 anos que eu comecei e há uns 7, 8 anos que me dediquei a isso. Que escolhi o malabarismo como minha cena. Uns 7, 8 anos.
Carlos, boa tarde.
Boa tarde.
Foi um prazer aquela pequena abordagem que se fez naquele dia. Muito rápido, mas põe na questão. Não acha que deveria haver apoios na arte, na tua arte em si, na parte da artista de rua? Não acha que deveria haver mais apoio, não só fazer o que tu fazes, o que todos fazem? Na tua opinião, acho que não deveria haver apoios para te passar mais além das fronteiras? Achas que não deveria haver?
Então, dependendo muito dos sítios onde eu vou, isso é uma questão que vai mudando. Por exemplo, aqui há incentivos, aqui há certas propostas. Lógico que gostaríamos que seja mais, mas aqui, por exemplo, eu acho que é bem melhor do que o meu país, por exemplo, na Argentina, onde por questões econômicas, tu tens que trabalhar de outra coisa. Aqui eu achei uma possibilidade muito interessante em Portugal, que eu não achei em muitos outros sítios, que é eu poder viver do que eu faço. Isso eu achei maravilhoso, mas deveria ter mais incentivos em geral, não só para as artes e ciências, sino para a cultura, para a arte, porque se continua um mundo assim e não nos dedicamos à arte, eu faria o convite de pensar como seria o mundo sem arte, como seria o mundo sem música, sem dança, sem pinturas, sem música. Então, sempre temos que incentivar, não só no econômico, que é um aspecto fundamental, mas também desde o fáctico e desde a nossa forma de pensar e de perceber a relação que temos com a arte.
Eu vou fazer aqui uma pergunta. Quantos empregos já teve até agora e qual gostou mais?
Epá, então, eu fui fotógrafo, eu fui vendedor de telemóveis, vendedor de carros, eu sou chaveiro, já trabalhei de assistente em vendas, já trabalhei de assistente na restauração, na construção, trabalhei na cozinha, em várias cozinhas. Também trabalhei, desculpa que não sei a palavra em português, o pessoal que desinfeta as casas de bichos, de baratas. Também trabalhei com isso, desinfecções. Só que aí eu aguentei uma semana e teve mais de 15 empregos antes de poder só trabalhar do que eu gosto. E o trabalho que eu mais gostei foi trabalhando numa companhia de circo, só que eu ainda não era artista e o que fazíamos era montar e desmontar a tenda. E esse era um trabalho muito pesado, mas mesmo assim eu gostava muito, porque eu sou apaixonado pelo circo. E mesmo que o meu trabalho seja montar e montar como se fosse restauração, esse foi um dos trabalhos que eu mais gostei, porque conheci o mundo do circo.
Qual a sua missão, professor?
O meu sonho, particularmente, é continuar a viajar, é continuar a conhecer sítios, é conhecer pessoas, culturas, e chegar até desde aqui, Portugal, até Tailândia. Ir até lá, andando os caminhos, bem tranquilo. E eu gostaria de completar a outra metade do sonho. A primeira metade do sonho foi viajar 10 anos pela Latinoamérica. E agora, o meu sonho pendente seria viajar 10 anos pelas Europas e por Ásia. Isso que eu seria meu sonho mais mundano, vamos dizer. E o sonho mais utópico, um sonho mais, vamos dizer, utópico, seria que todos os seres sejam felizes.
Qual foi o episódio mais caricato que lhe sucedeu, enquanto malabarista e enquanto pessoa? E enquanto viajante também?
O episódio mais?
Mais caricato. Estranho, divertido.
Estranho, ok. Ux. Tenho várias. Ui. Pronto. Tenho várias anedotas, várias histórias. Uma vez eu estava em El Amazonas, entre Bolívia e Brasil, e tinha que ir até o Rio de Janeiro. São uma distância de 4.600 quilômetros. É tipo de aqui até Ucrânia, mais ou menos, para perceber. E pronto, apanhamos boleia, demoramos uma semana em chegar. E o mais engraçado era que o meu pai estava no Rio de Janeiro, ele chegou uma segunda, e eu só cheguei na outra segunda. Demorei uma semana, que era quase o tempo que ele estava ali, em chegar. E eu demorei uma semana em chegar, esteve com ele um dia, e depois voltei. E depois voltei a viajar uma semana, mais uma semana. Essa foi uma. Outra também, uma vez eu fui assaltado por um macaco. Estávamos viajando em uma parte do Amazonas. Pronto, quando acordávamos e entrávamos na cozinha, era 4, 5, 6 macaquinhos saindo assim, todo com pressa, um pegando uma banana, outro quizás pegando uma colher, que para eles não serviria, mas... E assim, fomos assaltados por macaquinhos.
Alô, Carlos, boa tarde.
Boa tarde.
Queria perguntar se estudou no Chapitou ou se conhece o Chapitou. Sabe o quê? É uma escola de artes, circenses, e queria também fazer outra pergunta, Carlos.
Sim.
Se não se importar. Que é, se tem tempos livres e como os ocupa?
Ok. Primeiramente, conheço o Chapitou. Eu trabalhei com eles o ano passado e este ano, até inclusive ontem eu tive um trabalho com eles. Ontem eu trabalhei com eles. Gosto muito do Chapitou, do facto de ser uma imagem consequência da primeira palhaça mulher de Portugal. E acho que isso hoje em dia é um facto de resistência, porque há poucas pessoas que escolhem se dedicar à arte, deixar a vida para isso, e mais naquele então, sendo mulher, e tudo o que isso implicava. E pronto, eu agora estou num momento da minha vida que, para conseguir bons resultados, eu tenho que ser muito organizado, e mais ainda se eu sou um trabalhador independente. Então, os meus tempos livres eu utilizo muito para treinar, utilizo muito para aprender línguas e também para descansar o corpo, porque estamos a trabalhar bué. Obrigado, sou eu.
Então, eu queria só contar-te um pequeno pormenor sobre o que eu fiquei a perceber sobre o malabarismo. Foi um... Diz-me se concordas comigo ou não com essas expressões que estou a dizer. Começou quando as coroas começaram a ter os mimos que brincavam com as bolinhas, tinham um chapéu que também com as pernas nas pontas, trabalhavam para distrair o rei, os duques, os condes, não
é?
Provém daí o malabarismo.
O malabarismo, na verdade, não sou o malabarismo, mas o circo começou muito, muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo. Mas eu até teria o atrevimento de dizer que o circo vem prévio da existência dos reis.
Prévio da existência dos reis.
Exatamente. Há registros, aunque isto pode parecer uma brincadeira, de humanos da época da Idade da Pedra que faziam malabares.
Com pedras?
Que olhavam isso como um entretenimento, como um desporto.
Uma distração.
Isso. Longe de estar com os palhaços, com as,
os mimos.
Os mimos e as coisinhas de cor. Estamos a falar de mais de 1000 anos. Antes de Cristo. E, na verdade, eu gosto muito de perceber a arte como uma ferramenta para autoconhecimento, uma ferramenta para me conhecer, conhecer os outros, e não só como um entretenimento. Eu gosto muito de perceber a arte como uma ferramenta de expressão, além de entreter. Porque os bufões estão a entreter o rei, mas se o rei não dava risada...
Isso era morto. Tinha mesmo...
Ainda bem que não estamos na época dos reis.
Eles também arranjavam coisa para fazer. Eles arranjavam sempre coisa para fazer, por não irem para a gaiola.
Contamos segundos e
instantes escassos, caímos mil vezes seguidas de abraços. A dança é divina, ela vive no ar, ela voa sem asas, não quer aterrar. Arriscar o salto, planar, sentir de novo o são. É tão bom saber que a morte é falhar, voar de encontro à tua mão. Trapézio, a rede é distante, o meu horizonte é um braço errante. Despimos as horas perdidos no espaço, entre o rugir de um leão e o choro de um palhaço. É bom arriscar o salto, planar, sentir de novo emoção. É tão bom saber que a morte é falhar, voar de encontro à tua mão. Sentir de novo emoção. É tão bom saber que a morte é falhar, voar de encontro à tua mão.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.